Excelentíssimo desembargador Ricardo Roesler, digníssimo presidente desse Tribunal Especial de Julgamento, excelentíssimo deputado estadual Kennedy Nunes, relator dos autos, excelentíssimos julgadores componentes desse histórico Tribunal Especial de Julgamento, excelentíssimos juízes auxiliares da presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e demais serventuários, tanto desta Casa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, quanto do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a qual eu cumprimento todos, na pessoa do excelentíssimo juiz de direito, Dr. Cláudio Regis de Figueiredo e Silva, parabenizando desde já pela organização dos trabalhos, excelentíssimos colegas advogados, Dr. Péricles Prade, Dr. Ana Blasi, demais presentes. Pois bem, nas eleições de 2018, a palavra mudança deu a tônica ao pleito eleitoral. Em Santa Catarina, elegeu-se como governador do Estado um coronel da reserva do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, desconhecido até então da sociedade e dos meios políticos. Como candidato, prometeu fazer um governo técnico, longe de conchavos, aperfeiçoando a máquina pública. Ganhou as eleições com 71% dos votos válidos, junto com Daniela Rainer. Tomou posse, extinguiu cargos em comissão, reviu contratos administrativos e diminuiu o custeio da máquina pública. Enfrentou a maior crise de saúde pública da história recente, com coragem e determinação, com medidas pioneiras em relação à pandemia, em relação aos demais estados da federação. Impôs medidas restritivas no campo administrativo para enfrentamento da pandemia, muitas delas desagradando parcela da sociedade. Seguiu firme as orientações da área técnica, como sempre fez no âmbito do governo do Estado. Priorizou o cuidar das pessoas em detrimento da sua popularidade. Preferiu otimizar a máquina pública a formar uma ampla e sólida base junto ao Parlamento Estadual. Paga um preço muito alto por isto, nobres julgadores. É o primeiro governador do Brasil, sob a vigência da Constituição de 88, a ver-se diante de um Tribunal Especial de Impeachment, tendo como pano de fundo, na realidade, uma disputa política. A decisão a ser tomada hoje refletirá o que se quer como sociedade. Eis a relevância no presente momento. Eis a responsabilidade de Vossas Excelências no julgamento que ora se inicia, incontestavelmente, hoje é um dia emblemático para Santa Catarina. Faço esse introito, excelentíssimo senhor presidente, para demonstrar o que está em jogo hoje. E o que diz a acusação? A acusação parte de dois tópicos. Teria o governador do Estado praticado crime de responsabilidade por ordenar despesas não autorizadas em lei e proceder de modo incompatível com a dignidade, o decoro e a honra do cargo público. Bom, antes de iniciar e adentrar no mérito da acusação, é importante ressaltar a Vossas Excelências que no dia de hoje é importante, é relevante que se analise a existência ou não de justa causa. E este é o momento oportuno para tanto, como já dito pelo Supremo Tribunal Federal, em sede do mandato de segurança 30.672, sob a autoria do ministro Ricardo Lewandowski, onde Sua Excelência, sim, o diz, abro aspas, o recebimento ou não de denúncia no processo impeachment não se restringe a uma admissão meramente burocrática, cabendo-lhes, inclusive, a faculdade de rejeitá-la de plano, acaso entendam ser patentemente inepta ou despida de justa causa. Portanto, Excelências, a defesa irá apresentar 5 razões que refutam, afastam, desde já, as acusações tecidas nesse processo de impeachment. A primeira delas, o governador do Estado não ordenou despesa. O governador do Estado tão somente apôs um autorize-se no processo administrativo PJE 4421 de 2019, autorizando nos termos do artigo 1º, parágrafo 2º da Lei Estadual 14.275, o processamento do feito. Em nenhum momento o governador de Estado impõe qualquer ato deliberativo em relação do reconhecimento administrativo da chamada verba de equivalência. Como segundo argumento, Excelências, compete à PGE e tão somente à Procuradoria-Geral do Estado, por atribuição legal, a responsabilidade pela análise de mérito do pedido administrativo levado a efeito pela APROESC. E isto consta no artigo 4º, incisos 13 e 15 da Lei Complementar 317 de 2015, que diz, abro aspas, compete à Procuradoria-Geral do Estado processar pedidos administrativos de indenização, no inciso 13 e no inciso 15, abro aspas, orientar a administração pública no cumprimento de decisões judiciais. Portanto, nobres julgadores, competia única e exclusivamente à Procuradoria-Geral do Estado a deliberação de mérito do pedido administrativo da PROESC. E não há deliberação alguma meritória do governador do Estado, muito menos transitou pelo seu gabinete referido processo administrativo. A terceira razão de defesa parte exatamente na concatenação dessas duas primeiras razões. É fato inconteste que o governador do Estado não praticou, excelentíssimo desembargador Sivinski, o crime previsto na Lei 1.079 de 50 de ordenar despesa. Quem ordena a despesa aqui é o secretário de Estado da Administração a partir de uma deliberação tomada pela então Procuradora-Geral do Estado. Consta isso nas folhas 106 e 107 dos autos, dos autos 4421 de 2019, que tramitou regularmente nos termos da lei no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado. Que digo, aliás, não o deliberou de forma monocrática. O pedido administrativo foi analisado, avalizado por 13 diferentes procuradores de Estado, todos de carreira, que compõem a nobre e honrada Procuradoria-Geral do Estado, que tanto já bem defendeu os interesses do Estado de Santa Catarina. Volto a deixar claro, são 13 diferentes procuradores de Estado, todos de carreira, que avalizam o pedido, o reconhecimento administrativo do pedido da PROESC. A quarta razão de decidir, excelentíssimos julgadores, é de que em momento algum, algum órgão de controle interno ou externo recomendou conduta diversa por parte do governador do Estado. Vejam, analise os autos, excelências, não há, em momento algum, qualquer órgão de controle interno ou externo determinando ou recomendando ao governador do Estado que interfira ou que promova qualquer ato no sentido de obstar o reconhecimento administrativo daquela verba tida no âmbito do processo em curso na Procuradoria-Geral do Estado. E aqui chama atenção ao que dispõe o Decreto Estadual 724 de 2007, que assim dispõe que todos os órgãos do Estado de Santa Catarina devem, abro aspas, observar a orientação técnico-jurídica fixada pela Procuradoria-Geral do Estado, cumprindo todas as suas determinações e recomendações. Isto consta desde 2007 da legislação estadual, desembargador Rizzello. Qual a conduta que o governador do Estado deveria ter tomado diferente? No caso concreto, quinto e último argumento, excelentíssimos julgadores, até o presente momento, o Poder Judiciário jamais colocou por terra o que fora deliberado pela PGE. Não há uma só decisão judicial, seja de forma monocrática ou colegiada, que tenha dito a PGE incorreu em erro, a PGE deliberou de forma ilegal. Não há. E muito menos o desembargador Pedro Manuel Abreu falou no mandato de segurança como tenta levar em erro a acusação perante vossas excelências. E são várias as oportunidades nos autos que constam, inclusive situações em que é muito verossímil o pleito da Procuradoria-Geral do Estado. Eu não terei o tempo necessário para discorrer, mas poderíamos citar o parecer do Procurador de Contas, doutor Adenson Flores, no âmbito do Tribunal de Contas, que se mostra contrário à cautelar, então concedida pelo Tribunal de Contas, excelentíssimo senhor presidente. O que diz sua excelência, o doutor Adenson Flores, Procurador de Contas junto ao Tribunal de Contas, que se trata, abre aspas, de uma problemática jurídica de fundo complexa, e ele se manifesta contrário a cautelar justamente porque, abro aspas, para se evitar a tomada de decisões precipitadas, reconhecendo tratar-se de uma situação extremamente controvertida. Cito também a posição do Dr. Cid Luiz Ribeiro Schmidt, competente promotor de justiça da 12ª Promotoria da Capital, que arquiva de plano representação sobre os mesmos fatos, sobre o mesmo acusador, em relação à vice-governadora, ao então secretário de administração e à então procuradora-geral do Estado, a doutora Célia, demonstrando não só a inexistência de ilegalidade, mas também manifestando-se de forma expressa no sentido de corroborar as razões deliberadas pela Procuradoria-Geral do Estado no processo 4421 de 2019. Não há como ressaltar as robustas razões expostas pelo Dr. Fernando da Silva Comim, quando, em autos de notícia de fato, volta a chamar a atenção, com o mesmo núcleo acusatório, tendo o mesmo acusador, analisou o que vossas excelências analisarão hoje, e de forma muito clara, num robusto despacho de indeferimento, abro aspas, se manifesta, não há omissão juridicamente relevante ao presente caso, e nem sequer instaura inquérito civil por entender de que é clara a ausência de ato ilegal praticado pelo denunciado, pelo representado. Assim como no âmbito do Tribunal de Contas, em momento algum, há qualquer processo investigativo arrolando o senhor governador de Estado em relação ao pagamento da verba de equivalência. Aqui faço um adendo para ressaltar, e cumprimentando o doutor Pélicles Prade pela sustentação oral, mas se percebe da tribuna que sua excelência, o advogado, quer imputar ao governador de Estado crime de hermenêutica. O que nós temos aqui é crime de hermenêutica. A discussão aqui não é se a PGE deliberou corretamente ou não. A discussão aqui é qual o ato do governador do Estado que atenta contra a ordenação ilegal de despesa pública, não há, ou contra o decoro, dignidade e honra. Não há. O que se quer aqui é responsabilizar o governador do Estado por crime de hermenêutica. E isso é muito bem posto pelo contundente parecer elaborado pelo ministro aposentado Antônio César Peluso, que toma a liberdade de ler um trecho, abro aspas, o que diz Sua Excelência, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. De tudo vem em linha reta a ostensiva inépcia da denúncia, que mareia de falta de justa causa o pedido de impedimento. Aí escusaria notar, em reforço retórico, que nenhum dos atos atribuídos ao governador no relato da denúncia comporta juízo de reprovabilidade jurídica de qualquer espécie, seja título de responsabilidade de crime comum de improbidade administrativa. E o que conclui, Sua Excelência, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, reconhecido jurista? Abro aspas. Só governador leviano e responsável, se não despreparado, agiria de outro modo. É emblemático essa conclusão do ministro Peluso. Repito, abro aspas. Só governador leviano e responsável, se não despreparado, agiria de outro modo. E vai além, e Sua Excelência, o ministro aposentado Peluso, conclui, se tivesse agido tal como a acusação gostaria que Sua Excelência, o governador do Estado, tivesse agido, aí sim teria praticado crime de responsabilidade tipificado no artigo 4º, inciso 8, concubinado com o artigo 12, itens 1 e 4, por atentar-se contra a decisão julgada, contra a respeitabilidade das decisões advindas do Poder Judiciário. Portanto, é claro, com a máxima vênia, nobres julgadores, é clara a inexistência de crime de responsabilidade. É algo que salta aos olhos de que não há imputação, não há materialidade, não há tipicidade, no caso concreto, a comportar uma decisão pelo prosseguimento do processo impeachment, que tem como efeito colateral, nobres julgadores, e não podemos fechar os olhos a isto, o afastamento.
Dois minutos, doutor.
Obrigado, senhor presidente. O afastamento do senhor governador de Estado e ou da vice-governadora do Estado. E para encerrar, senhor presidente, o arquivamento do processo, além de medida de justiça, prestigia os valores constitucionais e valoriza aquilo que é tão caro à sociedade brasileira: o direito de escolha dos nossos governantes. O direito de escolha dos nossos governantes. Aqui está-se a lidar com o Estado democrático de direito. Por isso, o arquivamento, senhores julgadores, do processo é medida que se impõe no caso concreto, e é isto que a defesa solicita perante vossas excelências, que no dia de hoje nós possamos arquivar este fatídico processo de impedimento. Meu muito obrigado.